Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei o que você está fazendo neste momento da sua vida, mas se você está em direção ao seu trabalho, às escolas, sei lá, será que as escolas voltaram? Eu ainda não sei, por conta do corona. Enfim, sejam bem-vindos ao Acontece Que, a este podcast que eu sei que você ama. E hoje estamos, sim, com uma convidada que já esteve aqui há não muito tempo atrás, inclusive, uns dois ou três episódios anteriores a este. Hoje falaremos de outras coisas, mas antes de eu apresentá-la, vou te dizer para que você nos siga no arroba acontecequepodcast lá no Instagram, tem um e-mail também, acontecequepodcast@gmail.com, e tem também o canal no Telegram, Acontece Que, sem o podcast, só Acontece Que, para você enviar o seu drama do Me Ajude a Te Ajudar. Andressa, eu não vou nem fazer muitas delongas. Seja bem-vinda ao Acontece Que, Andressa Caggiano.
Oi, gente, obrigada.
Eu ia fazer um suspense, mas eu falei, não, eu vou jogar pro mundo, entendeu?
Chega chegando. Não, obrigada de ter me convidado de novo. Estou muito feliz de estar aqui participando.
Dessa vez à distância.
É isso que eu ia falar, agora em países diferentes, continentes diferentes.
Vidas completamente diferentes.
Um mar entre nós, meu Deus, mas, por enquanto também, por enquanto.
Sim, por enquanto. Antes da gente começar a gravar aqui, a gente já tinha fofocado aqui praticamente uma hora falando da vida, então já estamos completamente aquecidos aqui. Mas
a gente não consegue, né? Tipo, gente não consegue.
Não rola aqui. O negócio nunca é muito. Nunca é um papo de 2 minutos e muito, tipo, direto ao ponto, né? A gente não consegue ser pragmático quando o assunto é.
Não.
Mas, ó, Andressa, vamos falar primeiro de tudo, vamos falar da nossa vida, mudança. Hoje eu quero que o assunto do podcast é mudança drástica. A questão de adaptação e como a gente tá lidando com isso e talvez como a gente pode conseguir ajudar os nossos ouvintes com isso. Fala pra mim como é que tá essa questão volta pós-Dubai, né? Vida no Brasil pós-Dubai, pós-Emirates, pós-aviação. Como é ter uma rotina novamente? Ou a falta de, né? Não sei. Me fala, como é que você tá se readaptando à volta?
Olha, Lu, assim, sendo bem sincera, né, tem seus altos e baixos. Eu acho que é aquilo que a gente estava meio que conversando, dá uma certa ansiedade nessa questão de, pela primeira vez na minha vida, eu não tenho um emprego, né, um salário no final do mês específico, então eu sei que aquele dinheiro é recorrente na minha conta e aquilo vai chegar para mim, independente, né, se eu fizer um bom trabalho ou não, tipo, se eu tiver bem ou não, né, é uma mudança muito drástica, porque não é só uma mudança de, é tudo, né, mudou o estilo de vida, mudou o lugar onde a gente está, mudou a maneira como a gente se sustenta, mudou a maneira como a gente encara a vida, e eu falo muito sobre isso, né, inclusive no meu canal também, um dos meus últimos vídeos foi falando sobre isso, que eu não encaro muitas coisas mais como um voltar, né, tipo, eu ficava o tempo inteiro pensando, meu Deus, vou voltar para casa dos meus pais, mas a pessoa que chegou aqui é muito diferente da pessoa que saiu, então não teve uma volta, né, é como se eu tivesse chegado em um outro lugar, assim, como uma outra pessoa, então, realmente, tem sido muito mais tranquilo do que eu imaginava que seria, porque eu acho que eu tô muito focada em me estabelecer agora, né, ao invés de ficar muito focada no futuro, porque eu acho que quanto mais estável a gente vai ficando, não estável, vamos dizer, quanto mais acomodado a gente vai ficando com a vida, mais a gente começa a fazer planos e sonhos para o futuro que não necessariamente a gente, né, age naquilo. Então, eu já tinha muitas coisas que eu queria fazer, mas porque eu tinha o salário no final do mês, porque eu tinha aquele emprego, aquele estilo de vida que era muito ok, né, vamos colocar, porque também, com o tempo, a gente começa a perceber que não era exatamente bom da maneira como a gente imaginava. Né? Então,
ou deixou de ser, talvez, né? Não é que não era.
Não, é que, na verdade, assim, né? Não, longe de mim dizer que não vale a pena e que não foi bom e que eu não aprendi, mas eu acho que no momento que eu estava inserida, assim, o estilo de vida em si, tipo, levando em consideração todas, né, vamos colocar aí as patologias que eu tenho, né, o caso da depressão, ansiedade e tudo mais, eu acho que aquilo me fazia mais mal do que bem.
Ah, sim.
Só que eu não conseguia enxergar aquilo naquele momento, sabe? Porque era uma coisa que, eu tava tão acostumada, e dois, tipo, eu não conseguia enxergar uma saída viável daquilo, porque realmente, sair daquilo e chegar aqui foi literalmente um recomeço, né? Não vou falar do zero, porque a gente nunca recomeça do zero, a gente sempre tem a bagagem e a experiência, mas foi literalmente um... É, tipo, não teve uma transição, né? Que a gente sempre fala, ah, vou mudar de carreira, vou fazer uma transição, vou guardar um dinheiro, vou fazer uns cursos, e aí vou começar a atuar, e daí depois eu me desligo. Não, foi literalmente um tchau, e agora eu começo isso aqui, né? Então, assim, a gente...
Me identifico, hashtag me identifico.
E o fato pelo qual
é uma questão, a gente foi colocado num processo de reinvenção de uma forma completamente drástica, né? Foi muito do tipo, ó, pá, é isso. Agora, a gente não perdeu só o emprego, a gente perdeu um estilo de vida, uma forma de viver, uma forma de encarar as coisas e uma forma de levar a vida de mês a mês, de acordo com a escala que a gente recebe. Do nada, tipo, é isso, toma. Corona chegou, a crise se instalou, é isso, se reinventa aí, faz o que se vira aí em como dá, né? Usa as habilidades que você sempre teve e nunca pôde usar por conta da aviação, né? Eu falo pra Lei assim, e falo muito, tenho falado muito isso, exposto isso muito nas minhas redes sociais, que o Corona foi um blessing in disguise, assim, pra mim, no sentido, tirando a questão, não tô falando questão nociva da saúde, óbvio, não tô falando que isso é uma bênção de forma alguma, mas no âmbito pessoal, me fez trazer as paixões que eu sempre tive à tona de uma forma que eu não, jamais teria usado elas se não fosse por conta, se eu ainda estivesse em Dubai, voando, cansado e ficando em hotel, porque dos últimos 2 anos a minha vida era isso, eu não tava mais nem curtindo os layovers. Então, assim, eu acho que a gente conseguiu se reinventar de uma forma drástica, muito sem muito KY, digamos assim.
Não, sabe por quê? Isso é uma coisa que eu falo muito também para as pessoas, né? Gente, não existe motivador maior do que boleto para pagar, oh. Não existe. Tipo, as pessoas falam, ai meu Deus, como você consegue fazer tantas coisas? Não é que eu consigo, gente, eu tenho o quê? Não tem opção. Uhum. Né? Então, quando a gente se coloca nessa posição do não ter, tipo, não tenho o que fazer, ou eu faço ou não faço. Você consegue fazer muito mais coisa. Porque é exatamente isso. Antes, eu poderia estar fazendo tudo que eu estou fazendo agora. Porque são cursos à distância, online. Eu estou atendendo online. Tipo, eu tinha tempo em Dubai, porque, né, a gente tem os dias de folga e tal.
Inclusive,
tirando
mais
parte...
tempo do que eu tenho agora, eu tenho percebido, sabe?
Sim, mas...
O ócio era muito maior.
Nossa, muito maior. É que a gente tava sempre tão cansado. Tava sempre tão, tipo, isso, além do cansaço, a gente ainda usava isso meio que como uma desculpa, querendo
ou não. Muleta.
Eu acho que a gente ainda fazia muita coisa, porque a gente sabe que tem muitos comissários que usam a desculpa do ah, estou sempre cansado para não fazer nada. A gente ainda, tipo, era super ativo, a gente cozinhava, a gente estudava, tipo, a gente sempre fez faculdade,
tá louca?
Tipo, exatamente. Então, a gente ainda fazia um número grande de coisas, né, no nosso tempo livre, né, entre aspas, mas assim, a gente não tinha uma motivação, um propósito para realmente começar um negócio do zero.
Porque o dinheiro caía na conta, né?
E não era
assim,
pouco, né?
E não era, aí que tá, e Dubai pra mim é sinônimo do tipo, cara, que salário foda que eu recebo aqui, é um salário muito bom, é um salário que tá muito acima da média dos brasileiros, isso comparando ao Brasil, porque é o nosso mercado, é o nosso público, é onde a gente é, e mais do que isso, a gente não tinha gastos lá, né? Então, assim, era um mundo muito... Era uma bolha muito surreal, assim. Uma bolha do tipo...
É uma bolha.
É uma bolha que não é a vida. Não é o que acontece no mundo real, assim. Hoje, cá estou eu em Dubai, ó, louca. Na Itália, em Roma, já me preocupando. Porque tem aluguel pra pagar, tem energia. Tô passando frio, porque o Ale falou, ó, agora é inverno. Não é inverno ainda, a gente não vai ligar o aquecedor, porque agora se paga o aquecedor, entendeu? Então, assim, eu tô utilizando 3 layers de roupas todos os dias na minha casa, porque ainda não é inverno, a gente não pode ligar o aquecedor, porque é caro pra cacete. Você tá entendendo?
É exatamente isso. Eu falo que Dubai, ele é tipo, ele é como se fosse uma mãe que mima muito seus filhos, assim.
Mas
tipo,
a ponto de ser nocivo.
Você recebe uma mesada absurda, você tem um estilo de vida ótimo, você vai para onde você quiser, você faz o que você quiser, você não tem que dar satisfação para ninguém. Tipo, e não à toa que, né, as pessoas quando chegam lá muito jovens se deslumbram, não guardam dinheiro, né, porque você não tem noção, você não tem noção, você perde noção da realidade. Isso é muito real. Tipo, porque você está inserido naquela bolha. O lugar é tão diferente, é tão seguro, é tipo, o dinheiro que você ganha, você gasta com você, né? Até eu que pagava conta, porque eu morava fora da acomodação e tal, eles ainda pagavam meu aluguel, sabe? Né? Então era uma coisa assim, não faltava dinheiro, dinheiro não faltava. Tipo, e se faltava era porque a gente não estava gerenciando direito. Tanto que eu cheguei aqui em Campinas, que é onde eu, né, eu moro aqui no Brasil, e tá tudo igual. Né? Então, assim, os lugares estão iguais, as pessoas estão iguais, fazendo exatamente as mesmas... Oh, perdão. Fazendo exatamente as mesmas coisas. E eu, tipo, um dia eu acordei e falei, não é possível, foi um surto coletivo. Eu nunca fui. Dubai nunca aconteceu. Tipo, eu entrei em coma e voltei. E, tipo,
você
acordei,
tem a noção que esse ano... Eu não sei você, mas... Cara, eu falei isso hoje, esta manhã, enquanto fazia o meu café da manhã para o Alessandro. Mano, tipo, eu tenho a sensação que eu vivi, tipo, 10 vidas nesse ano. Porque foram tantas mudanças, tanta coisa pra resolver, tanta... O meu cérebro passou por tanta emoção e em tantas intensidades que eu olho pra trás e falo, mano, que ano foi esse? Do tipo, de sair de Dubai, de vir pra cá e eu já fiquei... Fui pra casa do irmão do Alessandro, fiquei na casa da família dele, aí voltei, aí ficamos na tensão de procurar casa e não sei o que... Caramba, tipo, eu vivi 10 vidas... E o ano ainda não acabou. Tipo, já montei uma empresa, estou com uma empresa aberta, fazendo curso, dando aula de inglês. Tipo assim, caramba, passei de como é que fala? De CLT pra CNPJ, assim, em um ano. E nesse meio tempo, na vida pessoal...
Nem um ano.
Tipo...
Nem um ano.
Que louco isso, que louco.
Não, fevereiro, meu aniversário, eu tava na Austrália, tipo, de férias, né? Com meu boy, tipo... Ai, nossa, como a vida é linda. Olha, finalmente conheci
nossa,
alguém.
Nossa, tem um tal de vírus aí acontecendo pelo mundo. Que loucura.
É, não, exatamente. Aí, né, voltei. Tipo, o meu último pernoite foi em Londres. A gente se encontrou lá. E já tava, tipo, eles falando, ah, porque vai fechar Londres e tal. E a gente, assim, nossa, né?
O que você fez no seu último pernoite? Vamos lembrar. Sem saber. História de pernoite, sem saber que era o último pernoite. Eu quero saber o que você fez.
Então... O meu boy tava lá em Londres, que ele tava fazendo um treinamento de...
Era London Heathrow?
Acho que era Gatwick. Eu não lembro qual que era. Era um dos Londres, mas não era o Heathrow que fica lá no Marriott, sabe? Era um outro. E eu tinha falado pra ele, eu falei assim, olha, tô indo pra aí, você tá aí, tipo, vamos encontrar e tal. Isso foi março? Acho que foi março. E foi isso, ele foi lá me encontrar, tava um frio da... desgraçada, longe de tudo, tipo, a gente ficou no quarto, a gente saiu, foi almoçar num restaurante que tinha ali perto do hotel, voltou pro hotel, ficou junto, voltei pra Dubai, tipo, e a galera
e nunca
começou,
mais.
Né, porque vai fechar o aeroporto, porque vai parar de voar, e eu, vocês estão tudo louco, você acha que vai parar de voar? Não vai parar, gente, vocês estão tudo louco.
O dia que a Emirates parar de voar, acabou a aviação.
Não, exatamente, eu falei assim, não, né? Não vai acontecer, não vai acontecer, não vai acontecer. No dia seguinte, tudo fechado, cancelado todos os voos. E eu assim, quê?
Comigo foi Nice. Graças a Deus foi um último layover pra lembrar, um layover bom. Nice, na França, que é um layover que eu sempre amei de paixão. E já tava ruim o negócio, a gente não tava mais podendo sair do hotel. Então, fomos obrigados a ficar no hotel. E eu lembro que, pelo menos eu tenho uma memória muito boa, assim. Que eu lembro que foi um layover, como eu não podia sair do hotel... Fiquei linda lá, eles me deram uma sacada com a vista assim pro mar. Aí fui pedir room service, café da manhã, tudo assim, comendo e falando, nossa, que foda, né, esse mundo, como é que tá, olha só. Mas eu tô sortudo aqui, porque ainda tô tomando esse café da manhã do Hotel 5 Estrelas, nesse balcão, nessa sacada maravilhosa. Pra nunca mais voar, né? Pelo menos voltei, olha só, terminei em grande estilo, porque voltei com zero passageiros, linda de business class, assistindo... Deitada lá na business class com
uma deusa.
Exatamente, gente. Como dono da empresa, entendeu? E essa foi a minha história na aviação, terminou dessa maneira. Mas pelo menos eu tenho essa... Eu terminei em grande estilo. Terminei como patrão.
terminou como cliente, no caso.
É, como cliente, exato.
Agora, todos passageiros. É, não, mas eu... eu não posso reclamar, porque realmente foi o último pernoite, pra mim foi muito bom também, porque ele foi lá me encontrar, então eu também, assim, foi, é uma memória boa que eu tive, apesar de ter sido um Londres, tipo, pra voltar tava lotado, e a gente tava meio que, a gente também não podia sair do hotel já, por isso que ele foi lá me encontrar, porque ele tava numa cidadezinha vizinha, e era pra eu ir encontrá-lo, eu já tinha comprado passagem e tudo, mas aí eles falaram que a gente não podia sair do hotel, aí eu falei pra ele, eu falei, se você conseguir vir pra cá, a gente fica aqui. Acho que tanto por isso que a gente acabou não saindo também. Mas, assim, é, foi um bom layover. Tipo, né, apesar dos pesares, foi um layover legal. Porque agora estamos separados e só Deus sabe quando nos veremos novamente. Pois, né, todos...
Que merda.
Pronto.
O que eu mais quero é que isso acabe. Eu não vejo minha família, eu não vi a minha família. Eu não tenho noção de quando eu vou poder ver a minha família. Eu tô assim... E tá piorando, né? Os casos aqui vai ter, tá com o rumor de ter outro lockdown na Europa. Então, assim, eu tô... ilhado, né? Sem saber. Eu já passei por várias... Inclusive, era isso que eu queria falar aqui, porque a gente tá sem roteiro neste podcast de hoje, estamos sem roteiro. Por isso que você que está aí ouvindo este podcast deve estar confuso, porque a gente passa de um tema para outro sem muito nexo, mas é isso.
Dois piscianos conversando, vocês que lutem.
Então, vamos voltar pro tema que era para ser o tema inicial, que é a questão da adaptação e os altos e baixos. Eu estou... Já tive uns
Altos e baixos.
Uns mood swings, exato. Tô fazendo aqui a mímica dos altos e baixos. Uns mood swings reais, assim, porque eu me sinto... Dre, é muito foda você estar num país onde você não fala o idioma, cara. E, assim, ninguém fala inglês neste país.
Eu imagino.
E o Ale, ele é a minha única referência de comunicação, de quando eu preciso coisas. E dependente, assim, cara, eu tenho que ligar pra uma porra de alguma coisa, pra receber alguma coisa... que eu preciso, é o Ale que tem que ligar, assim, sabe? Então, é muito difícil. Esse final de semana, a família dele veio almoçar aqui em casa, a gente fez, né, um almoço de boas-vindas, porque eles ajudaram a gente a mudar tudo, maravilhoso. E eu surtei real, porque do nada, eles começaram a conversar toda hora, eles tinham feito compra pra gente, compra de supermercado, aí a mãe dele começou a me entregar as coisas pra colocar na geladeira, e aquela italianada, mas coloca aqui, mete qui, nisso o Alessandro me pede uma outra coisa, aí a irmã dele chega e fala, não sei o quê. E eu comecei a chorar sem perceber. E o Ale, você tá bem? E eu, tipo, eu não sei o que que tá acontecendo. Aí ele me levou pro canto e falou, o que que tá acontecendo? Eu falei, eu não sei o que tá acontecendo. Eu surtei real, assim, porque eu percebi, cara, eu tô ilhado aqui, eu não tenho referência de idioma com ninguém, eu não tenho uma... Amo estar com a família dele. Nossa, a família dele tá assim, me abraçando de um jeito que eu não consigo nem informar. Mas naquele momento eu fiquei tão assim, mano, eu estou aqui, tipo, a minha vida mudou. Tipo, 180 graus, assim, sabe? Tipo, de cabeça pra baixo, tipo. Como é que você tá lidando com essa volta? Você mesmo já comentou no início que é como, não é uma volta, né? É um recomeço, na verdade. Não é um começo. É um começar em outro lugar.
É um chegar, né? Num outro lugar.
É um chegar em outro ponto, exato. Por mais que o ponto físico tenha sido o mesmo, mas...
É,
você passa por isso também?
Sim. Nossa, tipo, eu realmente tenho muitos dos meus altos e baixos. Tem hora que eu pego assim, eu falo, chega, abro o LinkedIn e começo a procurar, tipo...
Tipo, CLT, preciso do meu salário.
McDonald's, sei lá, recepcionista.
Eu quero receber, tipo, meu salário todo dia 10, foda-se.
Eu falei, foda-se, eu não quero mais, todo dia. Eu entro lá no Instagram e falo, vou abrir a caixinha. Aí eu paro, respiro e falo... Aí começa a tremer, assim, né? Falo, eu não aguento mais. Tem dia que eu não aguento mais. Eu falo, mano, tipo, porque é muito trabalho. E é uma coisa que a gente
pra
sabe
um
que é um
retorno que não é constante, né?
Não é constante. E é um trabalho de base que se a gente não fizer, o retorno não vem. E a gente sabe que o retorno vem, porque se a gente fizer, mas é uma coisa que é, tipo, é um tiro no escuro, né? E é essa coisa, assim, de realmente... Apesar dos pesares, a gente sabe que foi aquilo que você falou, né? A gente achou muitas paixões novas e isso são coisas que eu já queria fazer, já queria trabalhar, já tinha, né? Eu acho que tudo meio que foi se encaixando, como você falou, né? Tirando a questão da pandemia ser uma pandemia e, né, 550 mil pessoas morrendo e etc. Foi uma coisa, eu acho que foi, é um momento muito transformacional para muita gente. E é um momento de reinvenção, realmente. E foi aquilo que você falou, cara, tudo que eu aprendi nesses últimos 6 anos, que não tem nada a ver com a profissão de comissária de bordo, são as coisas que estão me mantendo em movimento agora.
E então, que ainda fato, assim, tipo... se você me permitir só dar um adendo aqui, ou add pelo que você falou, a profissão ainda assim nos ajudou até a mudar essa paixão que a gente tinha. Por exemplo, a forma com a qual eu dou aula hoje é completamente diferente de como eu daria se eu não tivesse passado por esse processo de ter voado o mundo, de ter tido essa experiência incrível na aviação. Então não é algo excludente, é algo que, na verdade...
Ah, sim.
Né? Ele ajuda ainda mais a gente a entregar algo muito mais foda hoje do que, profissionalmente falando, do que talvez teria sido se a gente não tivesse passado por essa experiência tão incrível.
É porque assim, né, quando a gente fala, tipo, as pessoas, meu, você não aguenta mais receber essa pergunta, eu não aguento mais receber essa pergunta, eu já respondi essa pergunta 350 mil vezes em 350
Mas responda aqui também, por favor.
Sim, você vai voltar para a aviação. Mano, tipo, ok, é exatamente isso que você falou. A pessoa que eu sou hoje é a pessoa que sou hoje por conta da aviação. Não existe uma separação. Não existe, tipo, a Andressa que é a pessoa, né, indivídua, e a Andressa que é a profissional. Você é uma pessoa só atuando em diferentes áreas da sua vida. Só que tudo que eu consegui, tanto como profissional, quanto na minha vida pessoal, dentro da aviação, é o que me trouxe nesse ponto aqui agora. É uma coisa que converge, certo? Então é óbvio, né, que tipo, todas as experiências que eu tive, todos os lugares que eu passei, todas as pessoas que eu conheci, todos os problemas que eu enfrentei, eles, hoje em dia, fazem parte da base de tudo isso que está sendo levantado, certo? Só que é exatamente isso. Trabalhar na aviação, o que eu quero dizer é que hoje em dia a gente trabalha com uma coisa que claramente deriva daquilo, mas não é aquilo, porque a gente não está na aviação mais, a gente não é mais comissário, eu não tenho mais vontade de voltar a voar, justamente porque, para mim, tudo que eu poderia tirar para me desenvolver como pessoa e profissional, eu já tirei da aviação.
Exato. É aquele, né, suco, mim... aquela laranja que já espremeu, tipo, o suco já deu, só tem bagaço agora, né? Acho que não... A gente voltar a voar é, tipo, voltar... Não tem mais o que extrair disso, né? Tô falando que jamais. Amanhã você pode estar me vendo voando aqui na Ryanair. Tipo, foda-se. Vou falar que é a profissão mais linda do mundo. Porque realmente é. É muito incrível a profissão. Mas hoje, a minha percepção é... Eu não tenho mais o que extrair da aviação.
Porque pra mim, o que acontece é... E era isso que eu ia falar. Eu poderia muito bem estar aqui mandando currículos, tentando achar um emprego CLT para ganhar um salário no final do mês, mas para mim hoje, com quase 30 anos, não faz mais sentido trabalhar sem intenção. No sentido de, eu não preciso mais trabalhar para pagar, só para pagar as minhas contas no final do mês. Não faz sentido para mim, né? Hoje em dia, eu sou eu. Tipo, né, Lu, você tá aí com a Lê e tal. Mas eu sou só eu, tipo... Eu não tenho uma família, sabe, assim, claro, né, tenho os meus pais e tal, mas eu não tenho, não tô constituindo uma família, não tenho pessoas que dependam de mim, né, então, qual é o propósito de eu trabalhar numa coisa que é, tipo, mecânica, que eu vou fazer a mesma coisa dia após dia, que é só pra ganhar um salário no final do mês, se não é uma coisa que realmente vai me ensinar, porque isso era o que eu mais gostava da aviação, que apesar de ser um trabalho muito específico e mecanizado, dentro do avião você faz sempre as mesmas coisas, fala as mesmas coisas, apesar de você não ter rotina, né, pra acordar, pra dormir nos mesmos horários e tal, você tem aquela rotina específica que você faz sempre a mesma coisa na hora que você tá trabalhando, era que a aviação trazia tanto, me acrescia tanto, que acrescentava, né? Acrescentava tanto que, tipo, aquilo valia a pena, sabe? Eu sentia que eu tava crescendo como pessoa, que eu tava aprendendo, que eu tava me desenvolvendo. E para mim, hoje em dia, é isso que conta também, é pegar toda a experiência que eu tive e realmente começar...
Traduzir isso em outros projetos.
Ressignificar isso de uma maneira que faz sentido e que eu consiga, sim, trazer isso para um âmbito profissional, no sentido de monetizar, ganhar dinheiro, mas, ao mesmo tempo, ajudando outras pessoas, né, conseguindo trazer essa parte, até uma parte mais espiritual, eu diria mesmo, para a questão do meu trabalho, né, de que maneira eu estou servindo. Porque eu ainda sirvo pessoas, mas de uma maneira muito diferente. Agora, voltar para a aviação agora, e a analogia que eu sempre faço é você chegar para uma pessoa que é PhD e falar se ele quer voltar a fazer o ensino fundamental. Porque, tipo, essa pessoa já aprendeu tudo, já passou por esse caminho.
Exatamente. Mano, você se imagina, tipo, fazendo um outro curso de... Como é que fala? É benício? De treinamento. Eu já passei por isso 3 vezes na minha vida. Eu não quero passar por isso de novo, pelo amor de Deus. Eu não consigo nem imaginar, assim, tipo... Já passei por isso na Qatar, na Avianca, na Emirates, e eu não me vejo passando pelas mesmas coisas, assim, novamente, sabe?
Não, e entrar rabo de fila, você entra na econômica, né?
Sim.
Onde auxiliar. Aí você entra, tipo, eu com 29 anos, junto com a galera que tá, tipo, entrando agora, né? Aqui no Brasil, 19 anos, 20 anos. É, e aí, tipo, você pega os líderes ou os chefes de cabine, tipo, que são as pessoas que, sei lá, né, estão na empresa.
Aham. Uhum. A cultura, assim, a cultura. Vamos falar da cultura organizacional da empresa. É, enfim. Enfim. Vamos agora para aquele quadro que é o Se Vira nos 15, neste momento.
Se Vira nos 15.
O Se Vira nos 15 é aquele quadro que ele o quê? Ele intromete, ele entra no nada na conversa para que você me dê em 15 segundos... O que você sente mais falta da profissão? Você tem 15 segundos. Da profissão, tipo comissária, da sua antiga maravilhosa profissão. 15 segundos e agora, na pressão, foi.
Salário, já falei.
Continua, fala. Tem...
viajar. É, lidar com várias pessoas diferentes, isso eu sinto falta bastante. É, poder dormir.
Foi. Mas o salário... Mas o salário com certeza foi o primeiro ali da lista. Pá, né? O olho dela não precisou nem pensar no reloginho, não precisou nem tocar. É o salário, mano. Eu chorei e não vou dizer por onde.
Não, e assim, o último que eu ia falar, porque eu vou falar que eu não sigo regras mais.
Olha,
entendeu?
Só.
Eu não tô nem aí, sou rebelde. É poder dormir 18 horas e ninguém achar ruim.
É, tipo, que você tenha. É, gente, eu voei 15 horas, eu tenho o direito de me voar, de dormir por 18. Tipo, é bem isso, não dá mais pra usar essa desculpa.
Não, eu te respondi porque eu tava dormindo, né? Tipo, um dia tava
Olha
lá assistindo
só.
Um seriado, né? Não.
Odrei, pra gente terminar o nosso papo, eu queria te perguntar agora. Como é? Então fala desse projeto novo. O que você está fazendo? Como você se reinventou? Qual o seu negócio? Enfim, conta aí pra galera o que você tem feito.
Vou contar. Mas, ó, Lu, deixa só eu falar antes.
Sim,
porque
por favor,
eu comecei a falar e não respondi, na verdade.
É,
né?
Porque
quando
o
você
host
falou...
desse podcast, ele é muito... É assim mesmo, tá? Desculpa.
Não, relaxa, porque eu também... Você sabe que eu sou enrolada, né? A gente adora, já falei, 2 piscianos aqui, esse povo que lute. Mas da questão dos altos e baixos, é que realmente isso acontece, né? Às vezes eu tenho vontade de entrar lá e pegar a CLT e eu quero salário no final do mês e é muito overwhelming, né? Sobrecarrega um pouco o nosso sistema de justamente a gente tá dando vários tiros no escuro e não sabe exatamente o que vai atingir alguma coisa e o que não vai. E estar assim inserida novamente na casa dos meus pais, que para mim é uma coisa que faz muito sentido nesse momento, porque realmente não preciso pagar aluguel, não preciso me preocupar com contas, tipo, só que é difícil porque eu saí da casa dos meus pais há quase 15 anos, sabe assim? Então, é aquela coisa de novo, ter que me inserir dentro da rotina deles, porque eu estou na casa deles, e ter que respeitar esse espaço que também não é mais o meu espaço, então as coisas não são mais do meu jeito. Né? Então, tentar achar essa pessoa que vai se encaixar realmente, a pessoa que eu era e a pessoa que eu sou agora, né? E essa liberdade que, de um jeito ou de outro, acaba ficando meio desfragmentada, porque, né, fragmentada, e porque, exatamente, por mais que eu possa sair, eu tenho quase 30 anos, eu saio, faço o que eu quiser da minha vida, eu ainda tenho que dar, né, satisfação para eles e tudo mais. Então, é uma coisa que, às vezes, eu sento na cama e falo, meu, não aguento mais, tipo, eu quero, eu sei lá o que eu quero, né, e é uma grande espera, porque a maioria dos meus planos também depende muito das fronteiras abrirem, as coisas pro futuro, e isso foi o que fez cada vez mais eu conseguir focar no agora, no que eu tô fazendo, nos meus projetos nesse momento, porque é o que eu tenho, controle, é o que eu consigo fazer, é o que está me definindo agora. Eu não consigo, por mais que eu tenha vontades e sonhos no futuro, são coisas que não dependem de mim nesse momento, né? Então é difícil, mas ao mesmo tempo é uma coisa que flui. Então a gente dá uns surtos, a gente dá umas choradas, mas aí o tempo passa e a gente volta e vai trabalhando naquilo que realmente faz sentido pra gente. Eu acho que é um dia após o outro, realmente. E o fato, né, é que eu me sinto muito melhor, porque eu acordo todo dia no mesmo horário, durmo todo dia no mesmo horário, como todo dia no mesmo horário, né, e eu consigo organizar a minha vida de uma maneira muito mais eficiente do que antes, porque eu sempre fui uma pessoa organizada, mas agora eu tenho tempo para organizar realmente as coisas e eu sei que não precisa ser tão flexível, né, é uma coisa que eu consigo cumprir com um pouco mais de responsabilidade.
E assim, o fato de a gente trabalhar ou criar projetos, por mais que não seja esse resultado como uma CLT, um salário fixo que chega todo mês, aquele a gente não tá naquele lugar comum não é comum, como que eu posso dizer? Na zona de conforto. Por mais que entrar num projeto onde a gente tira a gente da zona de conforto, trabalhar com aquilo que dá tesão, cara, é outra coisa. Sabe, tipo, criar um projeto que dá, tipo, cara, eu amo ensinar, eu sempre amei ensinar. Então, assim, o que me tirou do mundo do ensino de inglês, primeiro de tudo, foi o salário, que na época, né, ainda assim era CLT e pagava-se uma merda, e aí eu descobri o mundo da aviação, me apaixonei, enfim, entrei de cabeça nisso. Só que hoje, poder voltar para o mundo do ensino e criar o meu projeto, o meu curso, com o meu material, sabe? E ainda assim poder fazer disso uma grana legal, porque hoje eu posso cobrar um valor que eu acho justo para o que eu, né, tanto trabalhei, tanto estudei para poder fazer diferença na vida das pessoas com o idioma, é outra coisa. Eu amo dar aula. E eu tenho certeza que com você é a mesma coisa, porque eu sei que você tá trabalhando num projeto que te dá, tipo, sabe aquele sparkle por dentro, assim, que você fala, mano, eu não sei se vai dar resultado no final do mês. Mas tá me dando um resultado, tipo, no âmbito pessoal. E um resultado de... Sabe aquele tesãozinho gostoso de, tipo, eu tô busy pra caralho, mas eu tô, tipo, muito feliz no que eu tô fazendo? E é por isso. Fala pra gente o que você tá fazendo.
Minha avó que falava, né, quem corre de gosto não cansa. E isso é muito verdade. Tipo, porque se você faz uma coisa que você gosta, que você, tipo, claro, né, você vai cansar, você vai, não sei o quê, mas é uma coisa que tem uma motivação, um motivador muito diferente por trás, que faz você realmente querer continuar, né, criar essa disciplina. E nesse momento é exatamente isso. Tudo que a gente fez, né, nesses últimos 6 anos aí, o meu estilo de vida em Dubai sempre me proporcionou um olhar muito diferenciado para a vida, porque o meu estilo de vida lá, quando eu comecei o meu canal do YouTube, uma das formas de fonte de renda que eu tenho hoje em dia é como influenciadora por conta do meu canal no YouTube, né? Então eu recebo dinheiro por conta disso também. Mas quando eu comecei o meu canal lá, 5 anos atrás, a minha intenção era mostrar para as pessoas que era possível ter uma vida sendo comissária de bordo, porque as pessoas achavam que, ah, não tem rotina, não consegue ter um relacionamento, tipo, e por conta disso, eu tive que me tornar uma pessoa muito organizada, e era isso que eu queria mostrar para outras pessoas: olha, você consegue também, você consegue ter uma vida se você se organizar, se você conseguir fazer um gerenciamento do seu tempo inteligente, e que isso é
E olha, bom. Só eu sei, viu, porque eu já enchi o saco dessa menina. Dessa, como é que faz isso, o que eu faço, o que você usa, não sei o que, mano, a rainha da organização neste mundo, é esta convidada.
Não, e o que acontece é que eu comecei a me organizar justamente porque quando eu trabalhava na Azul, eu era muito desorganizada. E quando eu fui morar sozinha, tipo, eles cortaram minha luz porque eu não pagava conta, porque eu esquecia. Tipo, eu chegava em casa e não tinha comida porque eu não fazia mercado, eu esquecia que não tinha comida. Ou estragava tudo porque eu esquecia que tinha comida, e sabe assim? E eu comecei a ver, falava, gente, não é possível. Tem que ter um jeito melhor de viver a vida que não seja, tipo, apenas reativar, tipo, reativamente, sabe? Simplesmente reagindo
só, tipo, comer
às
porque tá
que
com
acontecem.
Fome.
Uhum. É, sabe? Tem que ter um jeito diferente de ter controle das coisas e não estar o tempo inteiro estressado, cansado, tipo, com a mente a mil, deitar na cama e ficar lembrando, tipo, nossa, não tem leite, nossa, eu preciso fazer não sei o que, nossa, preciso responder aquela mensagem. E desde então, né, há 10 anos atrás, eu comecei a me organizar pessoalmente, ajudei algumas pessoas no meio desse caminho, mas assim, nunca foi uma coisa que eu levei pro lado profissional. E agora, para mim, ficou muito claro, tipo, quando eu comecei a fazer essa transição de conteúdo, que as pessoas se interessam por isso também, principalmente agora, durante a pandemia, muita gente trabalhando de casa, estudando de casa, faculdade virou AD, ninguém sabe o que fazer. E é justamente isso que eu faço hoje em dia. Eu trabalho com desenvolvimento de projetos, eu trabalho com gestão de tempo e, né, no formato de coaching, mentoria, enfim, depende muito da necessidade da pessoa. Então, eu estou fazendo a formação de coaching, eu estou fazendo formação em programação neurolinguística, além da minha faculdade de gestão de recursos humanos, eu vou começar a fazer uma especialização em gestão de projetos. Então, assim, tudo isso, tipo, é voltado para o... são os projetos que eu tenho nesse momento, e é com isso que eu tenho trabalhado hoje em dia, né? Eu atendo clientes, então são pacotes fechados e tudo mais, para a gente trabalhar nos objetivos de cada pessoa, são atendimentos individuais para ser bem personalizado, e eu falo que, assim, é muito diferente de uma terapia, porque a gente não trata dos assuntos mais, né, profundos, assim, tão inconscientes, mas o desenvolvimento pessoal, ele acontece através, né, ele reflete, porque quando você começa a colocar a sua vida no lugar, você começa a entender onde estão os seus problemas, o que é que te impede, se isso é uma coisa realmente, um fator externo ou um fator interno, qual é o recurso que você precisa ativar para conseguir fazer com que seu objetivo realmente aconteça. Então, você começa a se questionar, é algo que é muito... intuitivo no processo de organização, é justamente isso. A organização, se ela não é funcional, ela não tem para que ela existir, né? A organização, ela tem que vir para te trazer uma melhor qualidade de vida.
A organização, para mim, e a gente estava comentando isso antes de começar a gravar o podcast, que ela é como se ela te possibilitasse respirar. Sabe, ela não vai te dar, se eu estiver falando besteira aqui, por favor, que é a profissional, que é você, ela não vai te possibilitar resolver todos os problemas, mas ela vai te possibilitar a respirar e organizar, tipo, caramba, agora como é que eu vou, por onde que eu tenho que começar? Ela vai te possibilitar categorizar, priorizar o que deve ser. E eu comentei isso com ela agora, que a minha vida tá um caos, assim, um caos total, de lançamento de projeto, um caos questão de financeiro, porque eu não sei nem o que eu posso gastar, o que eu não posso, quanto eu posso... em todos os âmbitos. E assim, eu abri meu computador assim, esses dias, e eu falei, mano, o que que eu faço? Eu não sei nem por onde começar. Eu tenho um projeto pra ser lançado, tem material didático de um lado, tem aluno que eu tenho que contactar de outro, aí eu tenho contratos jogados, e aí do nada eu comecei a organizar um pouquinho, fui colocando no Trello algumas coisas, e eu já percebi que, tipo, eu comecei a, tipo, ficar até mais leve, do tipo, calma, agora eu consigo ver o, tipo, macro, sabe? Do tipo, do que precisa ser visto. E aí eu vou fazer, inclusive, após terminando a gravação desse podcast, temos uma mentoria, que eu fechei uma mentoria com ela, porque eu falei, mano, eu preciso da sua ajuda, assim. Então, você trabalha com isso hoje, né André? Você dá mentorias pra galera, tipo, melhorar a qualidade de vida, é ferramental ou ele tem um lado mais psicológico também?
Eu acho que é um pouco dos dois, sabe, Lu? Justamente por conta disso. Não tem, é o que eu sempre falo. Não existe como você organizar a tralha, é que nem você tentar organizar, tipo, uma gaveta, né? Organizar é diferente de arrumar, não adianta você chegar pra mim com um bando de coisa que você nem sabe o que é, só pra colocar num lugar bonitinho do seu calendário, sabe? Tem que ser uma coisa que faz sentido. A nossa mente, ela não guarda coisas, ela processa. Então, você só consegue lembrar de coisas que você já entendeu. Então, tudo que você tenta guardar na sua cabeça, você vai esquecer. E isso vai te causar uma ansiedade grande, principalmente para pessoas que são muito ocupadas em muitas áreas, porque, eu tenho minha família, eu tenho meu trabalho, eu tenho minha vida pessoal, eu tenho não sei o quê. Tudo isso vai acumulando. E aí, você abre essas gavetas e você não sabe nem mais o que tá lá, o que não tá. Às vezes, uma coisa que você precisa, você não acha. Isso é da gaveta mental mesmo, né? E, então, a organização, ela é para trazer essa clareza para a sua vida. O que é que você precisa ter de informação, o que você não precisa, é confiar no seu processo de que se você tem alguma coisa para fazer, vai ser feito, porque você já programou, você já fez tudo certinho o seu planejamento. É o primeiro passo, assim, e não tem muito como fugir disso, né? Só que, às vezes, a gente começa a se abarrotar de coisas para fazer, né? Porque a gente está fugindo de alguma coisa ou outra. Existem alguns impedimentos que eles são realmente mais psicológicos, eles são mais... até mesmo... desconhecidos para nós mesmos. Então a gente começa a se questionar, putz, mas por que que eu não consigo fazer isso? Por que que eu procrastino? É medo do sucesso? É porque eu sou uma pessoa que não, eu não quero fazer
isso?
Ou
no meu caso, por não saber por onde começar?
Ah, exatamente, então assim, não tem como, se você não sabe com o que você está trabalhando, você não consegue, você não sai do lugar. A organização, ela realmente, ela é para trazer uma ansiedade, uma qualidade de vida mais tranquila, e o que acontece é, o único recurso que a gente não tem como trazer a mais para a nossa vida é o tempo ele é limitado, você só tem 168 horas na sua semana, só, acabou, não tem mais. Então, tipo, o que é que você vai fazer dentro desse espaço delimitado? Porque tem gente que faz muito e tem gente que não faz nada. Qual é a diferença dessas duas pessoas? Né? É a maneira como você usa. Mas é o mesmo processo para todos os projetos que você tem na sua vida ou para todas as áreas da sua vida. Você não consegue guardar dinheiro se você não sabe com o que você gasta. Você não consegue... Né, otimizar o seu tempo se você não sabe a maneira como você está usando o seu tempo. Então, tudo isso é muito interligado, né? Tipo, a gente tem que criar uma consciência da nossa vida, tomar controle desses recursos que a gente tem, seja financeiro, seja emocional, seja de tempo. E então, conforme você começa a fazer isso e você começa a criar uma disciplina em alguma das áreas, isso vai se refletindo, sim, nas outras áreas da sua vida e você começa a se desenvolver a partir daí. Então, tem um fundo, eu acho, psicológico, porque a parte de se organizar e planejar trabalha muito com essa questão do controle, de entender os seus motivos, seus objetivos, suas metas e se as coisas que você faz hoje te levam mais próximo dos seus sonhos ou se você realmente está vivendo apenas reativamente. Então, tudo isso, por mais que não seja o foco principal, é uma coisa que está por trás. E, além de tudo isso, eu estou me formando como psicanalista, né? Então, eu estou fazendo meu curso de formação de psicanálise. Eu não posso atuar como terapeuta psicanalista nesse momento, mas eu tenho conhecimento, né? Eu não utilizo técnicas, eu não faço uma sessão de análise e tal, mas é uma coisa que está em mim. Então, é uma coisa que eu consigo meio que analisar, por isso que eu também comentei com você. Dependendo do tratamento ou dependendo do processo que eu estou fazendo com a pessoa, se eu sinto que tem alguma coisa que está impedindo, que é algo que está fora do meu escopo, no sentido de, olha, seria interessante você procurar uma ajuda psicológica. Porque tem coisas que não tem o que fazer, né? Se você é uma pessoa que tem uma ansiedade patológica que te impede de fazer coisas, não sou eu que vou conseguir tratar. Não é um planejamento, porque o planejamento ele é só uma base, mas ele precisa de uma ação. Então, tudo isso é legal, é muito legal, funciona. Tipo, você percebe às vezes que as menores coisas que você começa a fazer já dão uma diferença enorme. E é muito interessante o processo todo, e eu acho que todo mundo se beneficiaria, sim, de conseguir organizar pelo menos as partes principais da vida, sabe? E é isso.
É isso, então assim, se você quer arrasar na sua vida, se organizar e deixar a sua vida, que você consiga respirar melhor, né? Se você acha que sua vida tá um caos, você não sabe por onde começar, na descrição deste episódio vai ter o contato desta pessoa maravilhosa, com toda essa bagagem, da qual já falamos aqui por 44 minutos e 13 segundos... Isso porque não estamos nem no metade do podcast. Então, por isso, Andressa, eu não vou nem te perguntar mais nada. A gente vai agora pro Me Ajuda a Te Ajudar.
Me ajuda, Manente.
Manente, ô Manente.
Meu Deus do céu, Manente, me ajuda.
Me ajuda a te ajudar.
O Me Ajuda a Te Ajudar é aquela parte que a Andressa já conhece, porque ela já esteve neste programa, onde... A gente vai dar pitaco na vida alheia, é aquele, né, momento de drama, onde a pessoa fala, Lucas, o que eu faço da minha vida, o que acontece, e se você quer participar deste quadro, mande o seu áudio de até 2 minutos, eu te imploro, não mais do que 2 minutos, porque como a Andressa já disse, temos apenas 168 horas na nossa semana, entendeu? Com o seu áudio eu terei 167 e 58 minutos, então... Por favor.
Põe um timer. Não, domingo você põe um timer ali em cima e começa a contar. Só
não, é que tem gente que manda... Juro, tem gente que manda lá no grupo. Deixa eu falar, o grupo acontece que no Telegram. Então tem gente que manda neste grupo áudio de 5, 6, 7, 8 minutos. Amigo, eu não vou te ouvir. Já peço desculpas de antemão. Não é pessoal, tá bom? É uma questão mais do tipo de falta de tempo mesmo, tá?
Não, gente, eu já nem ouço o áudio das pessoas que eu conheço. Sinto muito.
Então, tipo... aí é isso. Ah, Lucas, eu não quero mandar áudio. Quero ir... Eu sou uma pessoa muito privada. Pode mandar um e-mail no acontecesquepodcast@gmail.com. Digita o seu e-mail lá, tudo lindo. Não precisa falar nome. Aqui a gente trabalha com privacidade, se você quiser. E com anonimato também. Andressa, vamos dar pitaco?
Vamos dar pitaco, ai, adoro.
Você escolhe hoje, que eu tenho material dos dois tipos. Você quer ouvir ou você quer que eu leia um drama?
Não sei qual é o drama mais dramático.
Eu não sei, aqui é tudo assim, ó, não, é zero preparado. Não leio, a gente vai ouvir, dar pitaco, é tempo real. Ninguém se prepara nas dicas aqui não, hein? O conselho aqui não é preparado.
Ah, não sei, vamos ouvir.
Vamos ouvir então, vamos lá.
Oi, Lucas, tudo bem? Aqui é a Vivian, de Manaus. Então, eu queria te perguntar como você lida com a ansiedade, com toda essa loucura que tá acontecendo aqui, e como lidar com ex-amor, depois de 2 anos. Nossa, eu não consigo esquecer e eu quero alguma ajuda, alguma opinião. Me ajuda, por favor. Obrigada, valeu, te adoro.
Meu Deus, babado, confusão e gritaria nesse negócio. Porque, cara, eu juro pra você, Andressa, eu não escolhi. Porque, assim, eu tenho vários já pré-selecionados e eu escolho, assim, a dedo. Tipo, qualquer um. Cara, é pra você essa ajuda. Vá que é sua. Ansiedade e ex-amor, tipo... É sua, eu não vou nem falar. Eu vou ficar mudo aqui. Simplesmente eu vou me recolher na minha insignificância neste momento.
Eu sou o quê? A cara da doença mental. O quê? Não, mentira.
Não, gente. Para, nunca.
Não, eu tô brincando. A garota propaganda, talvez.
Não,
mas...
porque. Não é. Não, eu quis dizer porque você trabalha com isso, você ajuda pessoas com ansiedade. Enfim, vá. Se eu discordar de algo, eu vou meter o bedelho.
Mete o bedelho. Não, eu acho que. Sim, dá pra gente conversar, porque são pontos de vista diferentes. Eu acho que tudo depende muito do indivíduo. Não existe uma receita de bolo para você lidar com as coisas com as quais você passa. Eu não posso, tipo, simplesmente chegar e falar, olha, faça isso, porque eu não sei, eu não te conheço como indivíduo, eu não sei quais são as suas ansiedades, né, de onde elas derivam. O que eu posso dizer é, a ansiedade, ela é um sintoma, ela não é um problema, né? Ela não é a raiz do seu problema. Então, a ansiedade, ela vem de algum outro lugar. Então, enquanto a gente não encontra esse lugar, que se é uma ansiedade... Porque, bom, primeiro vamos explicar, né? A ansiedade é uma coisa que todo mundo sente. Existe a ansiedade... sentimento, ansiedade, emoção, no caso, né? Porque existe ainda a diferença entre sentimento e emoção. Emoção é uma coisa instintiva, que aflora, né? De alguma coisa, de algum evento que aconteceu na sua vida ou vai acontecer. Então, a ansiedade, ela é uma emoção. Mas existe a ansiedade patológica, que é uma doença, que é... Você sente essa emoção de uma maneira exacerbada, em momentos não necessariamente específicos, com gatilhos que você não sabe quais são, e você não consegue controlar, ela é uma coisa que atrapalha a sua vida, o seu dia a dia. No caso de uma ansiedade patológica, ou mesmo de uma ansiedade que você acha que não seja uma coisa tão descontrolada, mas é uma coisa que te incomoda, você precisa procurar um psicólogo. É a única maneira, tá, de você conseguir encontrar qual é a raiz do seu problema para você poder tratar esse sintoma. É como se você... É uma doença, né? Você tem um problema dentro de você, e ele sai, né? Você tem algum sintoma, tipo, no seu corpo fisiológico, você sabe que o sintoma tá derivando de alguma coisa que tá dentro de você. A ansiedade é a mesma coisa. Só que, claro, existem maneiras de você lidar com a ansiedade nesse momento, que são, técnicas de respiração. A ansiedade, ela acontece porque a gente tá muito dentro da gente, dentro da nossa cabeça. Então, funciona muito você trazer isso pro seu dia a dia, no sentido, onde eu estou, o que está acontecendo agora, tentar, tipo, fazer um trabalho de grounding, que a gente chama, que é de realmente olhar ao seu redor, ver o que está acontecendo, tenta, tipo, trabalhar os seus sentidos, né? O seu tato, o seu olfato, a sua visão, o que você enxerga, os cheiros que você sente, isso para diminuir sintomas da ansiedade. Uma ansiedade generalizada está acontecendo com absolutamente todo mundo neste momento da pandemia. É um momento de incertezas. Se você não estiver se sentindo ansioso, é difícil você ser uma dessas pessoas, porque tá todo mundo assim.
Principalmente nesse momento que a gente está vivendo. Me fala uma pessoa que não tenha se sentido ansioso em algum momento.
Não tenho o que fazer. Porque a ansiedade, ela vem justamente da gente não saber o que vai acontecer no futuro. Só que isso é uma coisa que a gente não tem controle. Por mais que você queira um direcionamento, você tenha expectativas, o que acontece no futuro não depende somente de você. Então, você tem que sentar e pensar o que é que depende de mim, que eu posso fazer nesse momento da minha vida para realmente ter o controle disso e caminhar em direção a algum lugar que eu quero, né? Sempre vai ter alguma coisa que você pode fazer agora. Então, qual é o seu próximo passo agora? O que você, que é agora, pode fazer? Então, eu quero entrar na Emirates, mas eles não estão contratando. Meu Deus, eu não sei quando é que eles vão contratar. E agora, o que eu faço? Meu Deus do céu. Não tem como saber. Não tem. Ninguém tem bola de cristal. Ninguém sabe o que vai acontecer. O que você pode fazer nesse momento? Praticar o seu inglês. Conseguir experiência.
Vem com nós que é sucesso.
Vem com nós que é sucesso, entendeu? Tipo, realmente, trabalhar essas questões do agora. O que você pode fazer agora. E o depois a gente vai ver o que acontece quando aquilo começar realmente a acontecer. Agora, o ex-amor... Assim, gente...
Pelo que eu percebi, ela ainda tá, tipo, faz 2 anos e ela ainda tá, tipo, meio que presa a esse ex-amor aí, que a gente não sabe se é uma menina ou um rapaz, mas enfim, ela tá presa, é isso, né?
Assim, as coisas que acontecem na nossa vida, elas nunca vão embora, né? Não existe, na psicanálise a gente fala que a gente não cura, a gente ressignifica, né? Então, assim, isso que aconteceu na sua vida, esse relacionamento, aconteceu. Passou, acabou, né? No sentido de não existe mais, mas não significa que as consequências dele não existem com você até hoje. Agora, isso pode fazer parte da sua história sem que ela te defina hoje em dia, né? Você tem que entender exatamente onde você está hoje, quem você é agora, porque a pessoa que você é agora já não é mais a pessoa que existia 2 anos atrás, né? Como aquela pessoa, mesmo se vocês estivessem juntos hoje, o relacionamento não seria o mesmo, né? E eu acho que grande parte da gente ficar presa em relacionamentos e eventos que aconteceram no passado é porque a gente não está trabalhando ativamente na pessoa que somos agora, né? No nosso indivíduo nesse momento. Então, eu sempre falo, quando você já passou por um ex-amor, uma coisa que aconteceu, pega tudo aquilo que você investia dentro do seu relacionamento, de maneira emocional, de financeiro, de tempo, como a gente já falou aqui, tempo é um recurso limitado, e investe em você. O que é que você gosta de fazer? Quem é a pessoa que você pode se tornar? Né? A pessoa que você foi, já foi, não existe mais. E não volta. A gente sempre está indo em frente. Mesmo que a gente esteja, né, nesse momento parado, você não consegue voltar. Então, eu acho que é realmente se enxergar como indivíduo e não mais como parte de uma equação, né? Não mais como aquela pessoa que fazia parte daquele casal. Você é você. Você não é quem você era ou essas duas pessoas. Então, talvez você ainda não tenha conseguido se completar como pessoa, e isso é uma coisa que leva tempo e, tipo,
e autoconhecimento.
Ninguém nunca está realmente completo, até, tipo, a gente está sempre evoluindo e mudando e tal, mas nesse momento você se sente muito incompleta e você fica esperando do outro te completar, e isso não vai
acontecer. Disse tudo.
Né?
A gente investe muito no outro pra completar um vazio da gente, quando, na verdade, é impossível que isso aconteça, cara. E isso requer muito autoconhecimento pra evitar que esse tipo de... A gente caia nesse tipo de trap, assim, de como é que fala? De armadilha. Porque atira a primeira pedra que nunca passou por isso, né? Mas a gente já viveu muito em relacionamentos. Isso pode ser relacionamentos até de amizade, relacionamentos familiares. Mas, na grande maioria das vezes, relacionamentos é entre duas pessoas, relacionamentos de amor, onde a gente investe no outro a responsabilidade de completar um vazio na gente que, tipo, cara, ninguém vai poder fazer isso por você. A não
e
ser...
não é responsabilidade dos outros.
Nem é responsabilidade. E não é saudável que seja. É, e isso só vai ser evitado quando existe um autoconhecimento muito grande do que nos completa, do que nos faz feliz, do que nos deixa triste, do que eu gosto, do que eu deixo de gostar, do que eu preciso como profissional, do que eu não preciso como profissional, do que eu preciso como... do tempo livre que eu preciso pra simplesmente assistir Netflix e não fazer nada da minha vida. Isso só vem com autoconhecimento. Que é algo que é um processo... Acho que é uma busca que é constante, que nunca para, né?
A gente não, tá aí... nunca para. E a gente tá sempre evoluindo, sempre evoluindo, sempre evoluindo. E eu li uma tirinha muito legal, que eu acho que cabe aqui, né? Que um personagem falava... Acho que estamos todos perdidos. E aí o outro respondia... Mas o problema não é estarmos perdidos. O problema é acharmos que as outras pessoas é quem tem a bússola.
Ah.
Então... É exatamente isso, tipo, você tem que entrar em contato com você. Essa eu sei que é batido quando a gente fala a questão do amor próprio e lá, 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 ninguém vai te amar como você mesmo, mas é real, ninguém vai te amar como você mesmo. Você é a pessoa que convive com você todos os dias, né? O que você tem para dar para os outros, né? E não o que você espera receber, o espaço que você tem para receber, né? Você tem que ter a mais, sabe? Para você conseguir realmente estar satisfeito e feliz num relacionamento. Então, assim, é difícil? É difícil, ninguém tá falando que é fácil. Mas, gente, o tempo, ele só cura quando a gente ativamente trabalha para que a cura aconteça, né? Não é só você sentar e esperar o tempo passar, porque realmente isso não vai trazer nada. Se você fica remoendo aquilo que aconteceu sem olhar para frente, como você pode evoluir, você não vai sair do lugar, né? Você realmente vai ficar preso. E essa responsabilidade não é dos outros, não é da pessoa que terminou com você, não é da pessoa que te deixou, né? A responsabilidade de se reerguer e continuar em frente é apenas sua.
Exato.
E é isso.
Eu não tenho mais o que falar, gente. Então, sendo assim, vamos pro próximo quadro do programa.
Se isso não é o auge, eu não sei o que é.
O auge é aquele momento onde a gente vai... enaltecer tudo que deve ser enaltecido, a gente vai dar aquela dica da vida, a gente vai falar, sabe aquilo assim que vai mudar a sua semana, a sua hora, o seu minuto talvez, não sei, tudo que a gente curtiu na semana a gente vai dar a dica aqui. Eu vou começar e eu vou passar a bola pra Andressa, beleza? O meu auge dessa semana vai ser uma série da Netflix, que na verdade é algo, né, que eu estou ausente, faz muito tempo que eu não assisto Netflix na minha vida, por uma questão de falta de tempo mesmo, mas é uma série que já estava na minha lista aqui, que eu precisava ter compartilhado com vocês antes, e hoje, né, me bateu de compartilhá-la com vocês, que é a série, não sei se você conhece, Andressa, que se chama Afterlife. Ela é linda, ela é linda, conta a história, ela é, primeiro que já é britânico, eu adoro um humor britânico, né, aquele humor seco, meio, tipo... Eu não sei se brasileiro gosta muito. Então, se você não curtir, me desculpe, mas é um humor meio seco que você tem que pegar nas entrelinhas. Mas é uma série que ela é simples e na medida certa, sabe? Encantadora na medida certa. Ela conta a história, o protagonista, né? Ele tá passando por um processo de luto muito grande pelo fato de ter perdido a mulher, ela morreu de câncer. E ele tá assim, perdeu a vontade total de viver, assim. E ele decidiu que vai se matar. E a partir desse tempo, até esse dia acontecer, ele vai começar a falar a verdade pra todo mundo na cara. Ele não vai mais segurar o que ele acha. Sabe essas convenções sociais que a gente tem que... A gente vive, né? Tipo, você não pode falar tudo que você acha na cara das pessoas. Você não pode entrar num sistema governamental e falar que é tudo uma merda, que nada funciona. E ele decidiu se... Ele ligou o foda-se real pra vida. Então ele vai pro trabalho, ele olha pra cara da pessoa. A pessoa vem falar alguma coisa pra ele e fala, mano, tipo... Eu sempre te odiei, não sei o quê, mas é assim, é muito engraçado e ao mesmo tempo é moving, assim, toca o coração, assim, porque lida com... são dois opostos, assim, tipo, trabalha com a comédia e ao mesmo tempo com o drama de... toca em questões que fala de suicídio, depressão e muitas outras coisas, mas de uma forma muito, muito bem tocada, assim, na medida certa, encantadora, sabe? Então, essa é a minha dica, a série Afterlife... da Netflix.
curiosa agora.
Assista. E são, e são episódios curtinhos, assim, de 20 e poucos minutos. Sabe aquele episódio, tipo assim, tô tomando café, vou assistir enquanto...
Ah, esse é bom.
Então,
esse
é bom. Isso. Não é aquele episódio de 45 minutos. Não, dá pra assistir enquanto você toma um café, alguma coisa, aquele... O break necessário entre um trabalho e outro, talvez, caiba no seu schedule. Andressa, você tem um auge?
Tem um auge. Na verdade, entrando aí mais um pouco nessa linha do que a gente estava falando, vou falar de como eu comecei, né, a minha organização pessoal. Foi lá, como eu falei, há mais de 10 anos atrás, quando eu estava trabalhando na Azul ainda e tal, que eu descobri esse blog chamado Vida Organizada, é vidaorganizada.com. Esse blog existe há muito, muito tempo. A Thaís, que é a dona do blog, ela é extremamente didática e o blog dela é super completo, né? Ela realmente saiu aí também da vida dela, tipo, de CLT e tal, não sei o que, para passar a trabalhar só falando disso. Então, hoje em dia, ela está em todas as redes. Ela está no Instagram, está no YouTube. Inclusive, essa semana, ela está fazendo várias lives gratuitas de organização compassiva. Então, ela trabalha muito a parte da compaixão dentro da organização, de como isso pode trazer uma qualidade de vida. E a Thaís, ela é uma pessoa muito legal, porque ela é budista, sabe? Ela é vegetariana, tipo... E ela é uma pessoa que produz muito, ela já tem, tipo, sei lá, mestrado, tá fazendo PhD, ela é super inteligente e tal. E só que ela traz isso de uma maneira muito simples para que você consiga começar a organizar também a sua vida de uma maneira funcional.
Funcional,
né?
Essa que é a palavra. Esses cursos da internet tendem a ser muito complexos.
Engessados.
Assim, ou engessados, ou complexos. As pessoas, sabe aquela coisa do tipo, às vezes menos é mais? A impressão que eu tenho que esses cursos que a gente compra na internet, tipo assim, você tem 300 vídeos para assistir. Você fala, mano, tipo, vai... Eu vou ter mais. Eu vou ter que eu primeiro organizar o número de informações que eu recebo para poder depois organizar a minha vida, sabe? Então, assim.
Sim. É exatamente isso. E isso foi o que eu mais gostei da Thaís. Porque antes eu já tinha tentado me organizar de várias maneiras e eu nunca tinha conseguido. Ela usa muito um método, né, bem específico de organização, que é o GTD, que chama Getting Things Done. Que o livro do David Allen é a base do método tal, que ele é, por si só, um método mais complexo, mas dá para você simplificar para aquilo que faz sentido para você. E a Thaís, ela sempre trouxe isso de uma maneira muito leve. Então, foi só depois que eu achei o blog dela, e aí eu li o blog dela de cabo a rabo, e eu acompanho o blog dela até hoje, então ele existe, assim, ainda, tipo, na ativa.
Blogs ainda existem.
E, assim, eu gosto que ela, como trabalha com isso, ela testa muitas ferramentas, então ela tem vários posts explicativos de várias ferramentas diferentes, porque a organização, ela não é exatamente engessada, não existe uma ferramenta que você vai usar e ela vai, né, magicamente trabalhar a sua vida perfeitamente, que é a mesma coisa que eu passo, eu vou te passar um projeto, um processo ali que você vai fazer, mas quem escolhe as ferramentas tem que ser você, é uma coisa que tem que funcionar para você, não faz sentido, né? E isso que eu mais gosto da Thaís é exatamente isso, que ela traz a informação para que você consiga incorporar dentro da sua rotina. Então, fica aí a dica, ela tem canal no YouTube para quem não gosta de ler e ela tem um blog que para mim é tipo a mina de ouro da organização.
Vou deixar o link aqui também.
E é isso, esse é meu auge.
Galera, é isso, não tem mais o que falar. Andressa, amei. Mais uma vez, assim, se eu pudesse trazer todos os episódios, eu te traria, né? Eu sei que agora
mas
não
pode. Pode me chamar,
Não, vai ter devolutivo, vai ter retorno, sem dúvida alguma, com certeza. Você já tem um lugar cativo aqui, não só no podcast, mas como na minha vida. Você sabe disso, a gente já falamos isso outra vez, a gente não é o tipo de amizade que a gente se fala todos os dias, nem em Dubai foi assim, mas o carinho existe ali. Eu acho que a gente marcou, tem o nosso... A gente cravou na vida do outro de uma forma muito única, né?
O pinzinho ali no coração.
Pinzinho. Tem lá, eu estive. É tipo, exato. Eu fui e eu tava, tipo, exatamente. Então, obrigado pelo seu tempo, pela sua disposição, pelas palavras lindas. E eu espero que essa nova chegada, né? Este novo início, não vou falar recomeço, porque como você mesmo disse, não é um recomeço, é um novo capítulo. Seja apenas flores na sua vida e muita luz mesmo.
Muito obrigada, Lu. Eu que agradeço de você ter me chamado, de você... E assim, né, é difícil a gente conseguir o horário, isso e aquilo. Eu agradeço de você realmente não desistir de mim. E tipo...
Jamais.
E... E quando, assim, é uma honra muito grande participar sempre com você e de fazer parte da sua vida. E, enfim, muito obrigada mesmo. Espero que as minhas palavras tenham ajudado algumas pessoas, né, que ouviram esse podcast de algum jeito ou de outro.
Disso eu não tenho dúvidas. Então mande o seu feedback pra gente sobre o episódio de hoje. E se você quiser entrar em contato com essa maravilhosa, o contato está aqui na descrição do podcast, que ela vai com certeza tornar a sua vida muito mais organizada. E então fiquem com Deus, uma boa quarta-feira, terça-feira, né? Uma boa terça-feira, uma boa semana pra você, uma semana iluminada. E a gente se vê na próxima semana. Um beijo e me encontre em algum lugar do mundo. Até terça-feira que vem. Tchau.